secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes do governo do Paraná, também presidente estadual do Republicanos. Secretário, obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação grande estar aqui com vocês e estar em casa, né? Visitar meu pai e minha mãe. Aproveito aqui, faço a agenda do governo e fico um pouquinho aqui em casa com o pai e a mãe que são daqui de Cascavel também.
É isso aí, o senhor que é de Cascavel e realmente nos orgulha por ser um representante também no governo Ratinho Júnior, representando a região, trabalhando em defesa do Paraná, lá em Curitiba. E falando em Ratinho Júnior, o governador esteve ontem, a gente acompanhou a reportagem da CBN, a liberação, a assinatura da ordem de serviço para o Trevo Cataratas. O senhor sabe da importância dessa obra também, visitando o aeroporto de Cascavel. São obras importantes acontecendo em meio à crise, não, secretário?
É, perfeito, né? Mesmo no momento de pandemia e tal, a gente precisa de algumas notícias boas, né? E a gente tem notícias boas aqui para Cascavel e toda a região. É, desde a minha infância, eu até frequentava lá o Trevo Cataratas, quando ia levar a Fubá para o João Destro lá, a gente percebia a necessidade. Eram duas grandes demandas aqui da região, tanto o Trevo Cataratas quanto o aeroporto, né? E o Trevo Cataratas vai sair, efetivamente, fruto de um acordo da leniência. Houve uma luta muito grande para que esses recursos fossem destinados para o Trevo Cataratas. Outras regiões buscavam outras obras também importantes para o Estado, mas o governador decidiu e realmente falou assim: olha, é uma obra estruturante, uma obra necessária para toda a região do oeste do Paraná, que por onde passa o corredor de exportação aqui de grande parte da nossa safra do Brasil, inclusive. Então, realmente foi uma obra escolhida a dedo, priorizada para que esses investimentos sejam realizados. É até 82 milhões. E além do Trevo Cataratas, vão ser feitos com um acordo da leniência, mais obras no sentido ali de Guarapuava, obras de criação de terceiras faixas, ajudando um pouco lá no fluxo, evitando um número de acidentes, né? Então, grande importância. E o aeroporto também, né? Uma grande conquista de Cascavel, de toda a região. Essa é uma demanda também do meu tempo de adolescência aqui, que eu estive aqui em Cascavel, uma ampliação realmente do aeroporto de Cascavel, e é fruto de uma união, né? Diz que sonho grande não se sonha sozinho, e o aeroporto de Cascavel está sendo construído com dinheiro do governo do estado do Paraná, com dinheiro da prefeitura, com dinheiro da União e também da Itaipu, que ajudou na compra dos fingers aqui do aeroporto. Então, em breve, a gente espera ter aqui o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, para poder fazer a inauguração dessa bela obra, e ficou muito bonito realmente. Nós fizemos a vistoria ontem do aeroporto de Cascavel.
Amanda mandando uma mensagem aqui, mande um abraço aí pro Bernardo Jorge. Parabéns a ele também. O senhor é advogado, né?
É, sou advogado. Eu saí de Cascavel para estudar, justamente para estudar direito, porque na época não tinha faculdade de direito aqui em Cascavel. Então saí para poder cursar direito, fiz curso de informática e direito, depois fui pós-graduação e mestrado e fiquei lá para Curitiba, mas vindo direto para cá. Então um grande abraço e parabéns a todos os advogados de Cascavel, de toda a região, nessa nobre profissão que é de defender os interesses da população.
Inclusive, daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto, vamos falar do dia do advogado com o Dr. Jurandir Parzianello, presidente da OAB Cascavel, que conversa conosco logo em seguida. Agora, falando sobre o planejamento, a equipe do governo Ratinho Júnior, uma equipe jovem, dinâmica, com os trabalhos sempre voltados às tecnologias, procurando enxergar um pouco mais à frente, saindo daquela situação que parece que ficava mais enroscada, a gente percebe agilidade em muitas ações, e isso é fundamental, principalmente quando se fala do serviço público. Como é que está o planejamento no estado do Paraná, as ações, um balanço e projetando também as próximas?
Ah, perfeito. Eu acho que essa agilidade, a capacidade de trabalho realmente é uma marca desse governo. Eu lembro aqui um evento no show rural aqui de Cascavel, que eu fui demandado pelo presidente da Cevale, né, o seu Lang, e ele precisava de alguma demanda de melhoria de infraestrutura na rede, na transmissão da rede elétrica da Copel. E eu tirei uma foto da carta da reivindicação, já mandei para o presidente da Copel, e ele já prontamente já me respondeu e a coisa começou a acontecer. Então essa agilidade, essa simplicidade de receber uma demanda do setor produtivo, que é o que gera emprego, gera riqueza e tributos para o nosso estado, uma demanda necessária para poder parar de cair energia da rede da Copel, né, para os aviários nossos, né, para as granjas de frango e de suínos e tal, é uma necessidade. E com essa simplicidade, tirar uma foto do requerimento, mandar para o presidente da Copel, né, o Daniel Pimentel, e ganhar essa agilidade, é uma marca realmente desse governo. É, falando em obras estruturantes, nosso governo quer realmente investir muito em infraestrutura, né? Então, essa obra do Trevo é uma obra significativa, obra lá em Foz do Iguaçu, unindo esforços do governo federal para construir a segunda ponte em Foz do Iguaçu, ligando ao Paraguai, a ampliação do aeroporto em Foz do Iguaçu e aqui também em Cascavel. Então, são obras realmente estruturantes. Nós fizemos um pedido de empréstimo agora também de 1.600.000.000 autorizado pela Assembleia Legislativa para poder fazer também obras de infraestrutura e também estradas rurais no Paraná, e Cascavel vai ser agraciado. Dentro desse 1.600.000, essa duplicação que vai ter ali partindo do Trevo, sentido o Show Rural, nós também vamos ter ali uma duplicação a ser realizada com esse dinheiro desse empréstimo que está sendo realizado para fazer obras de infraestrutura. Esse é um dos grandes eixos aí da retomada econômica, porque é uma das áreas que realmente vai gerar emprego. Outra questão que é a geração de emprego, que essa é a preocupação e a marca desse governo, é a construção de moradia. Nós temos aqui o presidente da Coapar, que é o Jorge Lang, e ele está trabalhando fortemente na busca de recursos junto ao BID para ampliar a questão de ampliação da construção de moradias sociais aqui no Paraná. Então, estamos investindo bastante nisso, porque são realmente obras que vão gerar emprego e renda para a população.
E dentro daquilo que foi estabelecido, secretário, para esse ano de 2020, por exemplo, veio a pandemia e atrapalhou bastante. Uma pergunta aqui do Nelson: com a queda da arrecadação, os projetos, algumas obras que poderiam acontecer no Estado, elas ficam comprometidas? Gostaria de saber do secretário.
Perfeito. Nós tivemos uma perda de arrecadação já no primeiro semestre de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão foi a perda de arrecadação. A perda prevista, ela ultrapassaria a quantidade de 3 bilhões de reais. Em 2019, o governo Ratinho Júnior já fez uma bela contenção de despesas para poder buscar caixa para investimentos. E isso vai ajudar a gente a superar esse momento realmente da pandemia. Mas o Paraná, a gente acha que vai recuperar rapidamente pela força do agro. Né? Uhum. Nós tivemos no primeiro trimestre de 2020 já um aumento do PIB graças à força do agro. Enquanto o Brasil caía 1,5% do PIB aqui do Brasil, o Paraná conseguiu crescer graças à grande safra. Então a gente vai ter sim uma dificuldade, mas os investimentos em obras e infraestrutura estão garantidos, porque é dinheiro já carimbado que veio. Então nós temos mais de 1,1 bilhão de reais que está na Secretaria de Infraestrutura e Logística, junto com o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para fazer essas obras que têm obras rodoviárias. Então esse recurso está garantido porque ele é carimbado, mais desse 1,6 bilhão, que é dinheiro de empréstimo para fazer obras. O que nós estamos tentando fazer agora é antecipar as obras o máximo possível para que as pessoas possam realmente ter condições de trabalhar e geração de emprego em todas as regiões do Paraná.
E o Paraná, ele tem um diferencial. Quando se fala em geração de emprego, sempre acima da média nacional. E não é nem puxar a sardinha aqui para o nosso lado, não é, secretário? E nós temos também observado, por exemplo, quando se fala, o Boletim Focus apontando aí a queda do PIB brasileiro em 5,5%, vem inclusive reduzindo a cada semana a projeção de queda. O Paraná não deve cair mais de 3% o PIB paranaense.
Não, nossas expectativas, o IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento, que faz essa medição, nós estamos acompanhando ele mensalmente. Nós temos até um relatório semanal que sai, que traz várias realidades econômicas do Estado. A nossa previsão realmente, infelizmente, é de perda, diminuição do PIB no Estado do Paraná, mas nós tivemos uma surpresa positiva no último mês. No último mês ele realmente superou as nossas expectativas e foi positivo. Houve um acréscimo do PIB no primeiro trimestre, o segundo trimestre caiu efetivamente, agora a gente acha que a recuperação ela vai ser mais rápida. E a gente acha que a gente pode tracionar essa recuperação para sair em primeiro lugar pela força do agro. Isso. Nós temos que fazer agora realmente é investir em boa parte da industrialização do agro, fortalecer as cadeias de exportação do agro, porque eu preciso, para subir o PIB, eu preciso melhorar realmente as demandas por novos produtos. Se eu conseguir exportar, eu vou trazer dinheiro de fora do estado do Paraná, de outros estados, de outras nações, para dentro do Paraná. Trazer realmente o aumento da arrecadação. Se eu consigo aumentar o PIB, eu aumento a arrecadação e consigo prestar um melhor serviço para a população. E o agro vai ter um diferencial muito significativo. Um dos fatores que a gente quer realmente investigar, por exemplo, é a questão da indústria de energias renováveis, né? Incentivo à indústria fotovoltaica, a questão também da produção de gás, de poder avançar realmente no biogás. Então, são obras que a gente quer realmente investir, inclusive com crédito subsidiado, para poder aumentar o número de granjas que vão ter essa energia fotovoltaica e biogás, para melhorar a renda do pequeno produtor.
Muitas mensagens chegando aqui, fazendo referência ainda ao Trevo Cataratas e o aeroporto, dizendo que Cascavel vive um bom momento diante desse cenário que a gente estava falando. Sem dúvida, muitas obras estão sendo realizadas mesmo neste período de dificuldade. O secretário deixou bem claro aí que são recursos, muitos deles já assegurados, direcionados, então não compromete alguns projetos ou algumas obras já previstas. Eu não posso deixar de falar com o senhor também, secretário, estamos conversando com o Valdemar Jorge, secretário do Planejamento e projetos estruturantes do governo do estado, sobre política. Afinal de contas, o senhor é presidente estadual do Republicanos. O Republicanos terá candidatura própria nas principais cidades? O que o diretório estadual defende?
Primeiro, eu só queria colocar aqui que, na verdade, são 52 milhões de reais, por exemplo, só da SEDU, né, na Secretaria do Orteg, que são destinados a Cascavel. Né? Então, áreas de recap, né, a questão do aeroporto, contribuição do governo estadual para poder avançar. Então, tem várias obras destinadas a Cascavel. Construção de ginásio, ambulâncias, veículos. Então, há uma preocupação muito forte de todo o governo com Cascavel e região. Com relação ao partido, eu estou na política há pouco tempo, né? Estou na política há dois anos e pouco, onde eu assumi o desafio aí de liderar o Republicanos aqui no Paraná. E a gente quer fazer política com gente de bem, né? Tenho que trazer, apoiar pessoas de bem para fazer política. Então, eu conheço o Renato Silva já faz um bom tempo, na época meu pai vendia fubá, ele vendia farinha e nós íamos no churrasco junto, meu pai sempre me levava junto nos churrascos e ali eu tenho um carinho muito grande pelo Renato Silva. E nós fazemos política de uma maneira diferente, fazemos política com o coração, né? Buscando trazer gente de bem, tanto para a política como para o governo. Né? Essa é a ideia. A gente só vai transformar a política quando a gente tiver gente de bem fazendo política, com P maiúsculo, né? E trazendo essas pessoas de bem para o governo, para ajudar a governar. E o Renato Silva é uma pessoa encantadora, um empresário de sucesso em Cascavel. E o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, orienta que os municípios acima de 200 mil habitantes tenham candidatura própria. Então, nós estamos sim incentivando o Renato Silva a ser candidato a prefeito, ou até a esposa dele, a senhora Ódina, né? Sim. Porque a gente quer valorizar muito a mulher na política, precisamos de cada vez mais mulheres na política, e esse é um casal maravilhoso que a gente quer muito apoiar, e é uma decisão pessoal dele, lógico, né? Mas terá todo o apoio do Republicanos estadual e nacional, caso ele realmente queira colocar o nome dele à disposição para ajudar os cascavelenses.
Em Curitiba, por exemplo, Maringá, Londrina, Ponta Grossa?
Nós estamos todos eles estudando essas candidaturas majoritárias nos principais centros, né? São regiões muito importantes para o Estado. É um partido novo, né? Poucas pessoas conhecem, o Republicanos é o número 10, poucas pessoas votaram nesse número, porque realmente estamos lançando agora, e trazer uma política com P maiúsculo, isso que a gente quer fazer. Então, nós selecionamos pessoas muito especiais, comprometidas com o bem público, para poder avançar. Pessoas que estejam comprometidas com o bem comum, essas pessoas nós iremos apoiar.
Secretário, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN, obrigado mesmo pela entrevista.
E eu agradeço imensamente, é uma alegria sempre estar aqui em casa, em Cascavel. Contem comigo no governo do Estado, nós temos boas lideranças aqui. O Oeste do Paraná vive um momento importante. Tem boas lideranças, boas pessoas comprometidas com o bem público, e eu acho que esse é o momento realmente de ganhar eficácia, foco nas melhorias que nosso Estado precisa e Cascavel precisa.
Conversamos com Valdemar Jorge, secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Estado, falando sobre projetos, sobre obras e também falando um pouquinho sobre política. 11 horas e 21 minutos. Intervalo, já voltamos.